Representantes de organizações sindicais em Angola defendem a participação nos trabalhos da Comissão Multissectorial, que vai produzir reformas na Lei Geral do Trabalho. Para nos falar sobre o assunto, o Aaron Deep ouviu Avelino Miguel, Presidente da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, e Márcia Nigiolela, especialista em Direito de Trabalho.
O debate à volta da reforma da Lei Geral do Trabalho está a agitar as forças sindicais que lutam para a defesa da classe trabalhadora em Angola. O decreto presidencial divulgado o ano passado, que cria a Comissão Multissetorial para tratar deste assunto, parece estar a excluir os principais parceiros do Executivo angolano nesta matéria. Esta é, pelo menos, a conclusão dos seus representantes, que se mostram preocupados com a situação, uma vez que são várias as propostas que pretendem apresentar junto da referida Comissão. Consta das propostas, que já são de conhecimento público, a revisão do salário mínimo nacional, o acordo coletivo do trabalhador, a clarificação da norma sobre despedimentos, a liberdade sindical, bem como a situação laboral dos trabalhadores expatriados, só para citar estas. Para os líderes sindicais, a solução de todas estas preocupações passam pela sua participação nas discussões desta comissão, que já trabalha há vários meses. A atual Lei Geral do Trabalho está em vigor desde o ano de 2000, depois de ter sido revogada a Lei de 1981. Ainda assim, especialistas na matéria consideram que a atual lei já não está em conformidade com o atual contexto político, económico e social do país. O presidente da CGCILA, Central Geral de Sindicatos Independentes Livres de Angola, Avelino Miguel, afirma que os sindicatos independentes estão a encontrar dificuldades para participar nas discussões da reforma da Lei Geral do Trabalho.
Nós vamos discutir muito brevemente e já começamos as discussões preliminares da revisão da Lei Geral do Trabalho. Esta revisão tem implicações bastante grandes e profundas para a vida dos trabalhadores. Não faz sentido, mesmo para a própria imagem do governo, inviabilizar a participação da segunda central sindical mais representativa do país. Porque nós, nessa situação, temos dificuldade de participar nessa discussão. Então, esse é mais um elemento que nos diz que esta situação que se cria de impedir que a gente possa fazer de uma forma organizada a nossa atividade normal que nós fizemos, pode estar ligado a todo tipo de ações que devem ser desenvolvidas nos próximos dias. A discussão da Lei Geral do Trabalho, os senhores são jornalistas, noutros países estão a seguir as implicações que está a ter. Não é? E nós, por exemplo, nas propostas que poderão vir à mesa, vai-se colocar a proposta, a questão no capítulo dos despedimentos, como é que vai ficar a questão, se o empregador pode despedir quando acha que deve despedir. Portanto, são série de situações que, de facto, os sindicatos devem estar organizados e coerentes para evitar que direitos conquistados pelos trabalhadores sejam perdidos nessa discussão. E nós, a CGCILAS, estamos organizados, estamos prontos a participar ativamente nessa discussão e é entendimento dos nossos filiados, é entendimento dos nossos sindicatos que a direção da CGCILA não deve participar, aliás, nessa discussão, deve colaborar nesta discussão, mas não deve ceder em relação às questões fundamentais do direito dos trabalhadores. Portanto, nós só vamos subscrever mudanças numa possível Lei Geral de Trabalho que salvaguarde os interesses dos trabalhadores e os direitos fundamentais dos trabalhadores.
Para a especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nigiolela, a reclamação dos sindicatos angolanos é legítima, até porque, no seu entender, estas organizações são parceiros indispensáveis para a elaboração de instrumentos jurídicos equilibrados.
As situações mencionadas pela CGCILA são legítimas. É legítimo que um sindicato com a envergadura de CGCILA seja convidado neste processo, porque os processos de reforma de leis devem atender os principais atores e, nesta medida, os sindicatos têm sempre alguma coisa a dizer, alguma coisa ou muita coisa válida que pode servir para futura alteração à nossa lei. Todas as preocupações que mencionou são, diríamos, pertinentes, são necessárias. De facto, nós estamos com um salário mínimo, neste momento, de 12 mil kwanzas, o que é completamente desfasado daquilo que seria a cesta básica para uma família. Ora, é necessário que se faça uma alteração, é necessário que se adeque o salário mínimo àquilo que é o custo de vida. E nesta medida não podíamos dizer nada mais senão concordar com a postura do sindicato. Relativamente à liberdade sindical, pode ocorrer que ao nível das empresas haja alguma resistência, o que é normal, porque normalmente, aqui o pleonasmo vem a propósito, os sindicatos têm uma atividade que pode ameaçar os interesses da entidade empregadora, porém a liberdade sindical é um direito fundamental, está consagrada a liberdade sindical como um direito fundamental na nossa Constituição e depois na nossa lei sindical. É que os sindicatos são importantes na gestão das empresas. As entidades empregadoras deviam ver nos sindicatos, diríamos, organismos que podem ajudar a melhorar a gestão da sua empresa e não opositores. De qualquer uma das formas, os trabalhadores têm esta liberdade, a liberdade de se associarem para lutarem pelos seus interesses. E nesta medida, não dependem da autorização do empregador, porque este é um direito fundamental e, como direito fundamental, vincula diretamente a entidade empregadora. Relativamente aos despedimentos, eu acho que este é o calcanhar daqueles na nossa Lei Geral do Trabalho, na medida em que, na minha humilde opinião, no nosso ordenamento jurídico, existe despedimento sem justa causa.
A liberdade sindical é outra preocupação dos sindicalistas. A CGCILA, segundo Avelino Miguel, constata que os direitos dos trabalhadores são sistematicamente violados.
Claro que esta situação não favorece a nós, favorece, eu penso, favorece aqueles setores, tanto ainda no nosso Estado recente, que saiu muito recentemente do Partido Único, há resistências em determinadas situações do exercício da democracia. Bom, há setores ainda, nós não podemos dizer que é todo o governo, mas há setores, de facto, na nossa sociedade que ainda têm dificuldade de aceitar que haja, de facto, uma liberdade plena, que haja uma liberdade sindical e que os trabalhadores possam reivindicar os seus direitos. Nós temos situações de pobreza muito grandes no país, portanto, há questões salariais, é preciso discutir profundamente a questão do salário mínimo nacional. Nós temos uma comissão técnica tripartida que está a discutir o salário mínimo nacional. Nós, a CGCILA, no nosso ponto de vista, esse salário mínimo nacional deve ser alterado. Ele não é compatível com a situação económica, o custo de vida que nós estamos a viver. Todas essas dificuldades têm implicações na vida dos trabalhadores. Portanto, é normal que haja reivindicações nesta ou naquela empresa, nesta ou naquele organismo, mas muitas vezes essas reivindicações são tidas como tentativa de subversão, tentativa de agitação. Eu penso que essa cultura, que muitas vezes é transmitida por alguns responsáveis do Estado, é uma cultura, pelo contrário, em vez de criar um ambiente de diálogo para a solução dos problemas, tem estado a complicar. Porque uma pessoa que não come, de dizer que ele não pode falar, deve ficar em sua casa com fome, eu acho que você está a criar uma tensão social que pode ter consequências imprevisíveis a qualquer momento. Bom, a nível interno, em relação à segunda pergunta, eu devo dizer que, claro, que as nossas formas de luta não são formas de pegar em armas e fazer guerra. E deve ficar claro que a CGCILA, como central sindical e o abrigo da lei sindical e das convenções da OIT, não é uma organização política, nem sequer pertence a qualquer partido político, é uma organização de trabalhadores. E a nossa ação de luta vai ser no marco daquilo que está estabelecido pela lei. Nós, por exemplo, podemos, se a situação exigir, mobilizar os nossos sindicatos para uma manifestação. Portanto, podemos mobilizar, podemos organizar os nossos trabalhadores, por exemplo, seguindo todos os trâmites normais, e irmos nos manifestar, por exemplo, em frente ao Ministério da Justiça, para que, de facto, o Ministério da Justiça tome uma decisão em relação à situação da nossa central. Essas são algumas, entre outras formas de luta que nós vamos fazer, e também vamos trabalhar no sentido de fazer sentir ao chefe do Executivo o que é que está a passar, para que, de facto, sejam tomadas medidas para que essa situação seja ultrapassada. No plano internacional, conforme o senhor jornalista sabe, uma das forças tradicionais do movimento sindical é a solidariedade internacional. A CGCILA é membro da Organização Internacional do Trabalho, é membro da CCI Internacional, é membro da CCI África, é membro da Organização dos Sindicatos da África Austral, é membro da Organização dos Sindicatos da CPLP. Portanto, são um conjunto de organizações em que nós somos membros.
A especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nigiolela, analisa igualmente alguns pontos críticos que têm causado a instabilidade no mercado de trabalho em Angola.
Eu penso que as entidades empregadoras nem sempre fazem uso desta faculdade, porque criaram uma convicção da dificuldade de despedir, e ainda bem que não fazem. A questão é que, do ponto de vista de alguns casos decididos pelo Tribunal, nós temos o retorno de informação que há aqui esta faculdade. E veja, o Tribunal pode até decidir pela reintegração, mas, do ponto de vista legal, há uma faculdade do empregador na execução não em reintegrar e indemnizar. Portanto, aqui estes aspectos que, como perguntou o Arão, o que é que ocorre na prática? Na prática é que existem, em casos, vários casos em que as entidades empregadoras usam desta faculdade, sendo que a generalidade das entidades empregadoras até não faz isso.
Pois, de um tempo a esta parte, pelo menos nos últimos dias, tem sido recorrente ouvirmos, portanto, alguns comentários, ou seja, pontos de vistas que defendem, portanto, uma melhor regulação da licença de maternidade. Há já quem defenda que também ela deva ser extensiva aos homens. Que leitura, ou seja, que comentário tem a fazer em relação a este ponto de vista que é defendido por algumas entidades a nível de Luanda, particularmente?
Eu acho justo o pedido, acho justa a reclamação, à medida que a licença de maternidade tem sido vista na perspectiva da mãe. Bom, se nós nos restringirmos ao termo licença de maternidade, é mesmo em relação à mãe. Hoje, os outros ordenamentos jurídicos preferem tratar por licença parental para integrar também o pai. O que ocorre no nosso ordenamento jurídico é que o pai só tem a dispensa para o dia do nascimento. Nesta medida, de facto, há que rever aqui a nossa legislação, porque isto, até certo ponto, choca com os valores da família. Seria bom que o pai tivesse mais alguns dias para assistir à família. Em relação à extensão da licença de maternidade, isto é que eu penso que não é um assunto de fácil conclusão, à medida em que nós temos uma população muito jovem em termos, estamos aqui a falar de mães muito jovens, estendermos a licença de maternidade poderia levar, de facto, aqui a problemas de gestão das empresas. Parece-me razoável o tempo de 3 meses, sendo que, em relação ao pai, creio que o legislador deve prestar atenção também na próxima reforma, na próxima revisão da lei.
Avelino Miguel aproveitou para denunciar alguns casos de coação e suborno envolvendo altos dirigentes do Executivo angolano. Para ele, os casos são mais frequentes no interior do país.
Nós temos em algumas províncias, como a Huila, muitas vezes no Bengo, Namibe, temos frequentemente coação, mesmo alguns governadores provinciais se envolvem na atividade sindical e levam a cabo ações que visa tanto impedir que esse exercício seja exercitado a nível tanto das empresas, a nível dos organismos, mesmo dentro dos organismos de Estado. Muitas vezes os nossos quadros da CGCILA, os nossos dirigentes, não só. Este problema também abrange mesmo outros sindicatos até não filiados à CGCILA. Quando pretendem realizar qualquer movimento reivindicativo, temos assistido sempre reações de pressão, de coação, para que essas greves não sejam convocadas e, muitas vezes, é movimentado aparatos policiais para tentar inviabilizar essas manifestações dos sindicatos. Por exemplo, recentemente houve uma manifestação de professores na província da Huila, onde os nossos membros também participaram, e foi notória a presença de forças da ordem em peso para tentar intimidar um direito claro e constitucional que nós pensamos que não deve ser violado. O nosso Estado é um Estado de direito. Eu penso que o governo tem frequentemente dito de que nós estamos a construir um Estado de direito, mas na prática nós assistimos zonas cinzentas que nos dizem que, de facto, há ainda muito a fazer. É preciso estabelecer a ligação entre o discurso político público e a prática. E nós vivemos este problema.
Por último, Márcia Nigiolela deixou algumas recomendações que devem merecer uma atenção especial da Comissão de Reforma da Lei Geral do Trabalho.
Eu gostaria que esta comissão e o próximo legislador tivesse alguma atenção no que tange aos contratos por tempo determinado ou indeterminado. O que é que ocorre? Pela experiência de ter verificado situações em países, portanto, no exterior, ocorre que certas empresas têm a prática de contratarem por tempo determinado. E isto, falou de expatriados, em boa medida porque os empregadores não se querem vincular por muito tempo aos trabalhadores e então adotam o contrato por tempo determinado para a qualquer altura poderem cessar a relação. O nosso legislador tem que prestar atenção porque isto é um fenómeno que já está, que ocorre com muita frequência no exterior, ocorre em algumas empresas mesmo cá no nosso país. A questão é a seguinte: o nosso legislador deve prever sanções para situações como o recurso ao contrato por tempo determinado de forma ilegal, de forma fraudulenta. Porque, ao nosso nível, o contrato por tempo determinado só deve ser celebrado em situações específicas, concretamente as que constam do artigo 15 da nossa Lei Geral do Trabalho. Ou seja, o contrato por tempo determinado é uma exceção. Porquê? Porque viola o princípio da estabilidade de emprego que é inerente ao direito de trabalho. A regra é o contrato por tempo indeterminado, porque dá estabilidade, exceção, o contrato por tempo determinado. Ora, mas isso é indispensável para que se cumpra estas diretrizes. Isto tem a ver com a política legislativa do nosso, vamos dizer, ao nível do nosso ordenamento jurídico. É importante que se depois consiga meios de sancionar, de punir as entidades empregadoras que façam este contorno à lei, que façam contratos em fraude à lei. Acho que este é um aspecto pontual.
Avelino Miguel e Márcia Nigiolela foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.